Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7:01 e a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Operação com 450 policiais é deflagrada para prender mais de 30 traficantes de armas e drogas no estado. Cid Martins.
E eles estão cumprindo 36 mandados de prisão, Macedo, sendo 4 em presídios e o restante em residências dos suspeitos nas principais cidades aqui do Vale dos Sinos, onde estamos neste momento, além de Sapucaia do Sul, Parobé, Gravataí, Porto Alegre e Imbé. São 10 municípios ao todo. Também estão sendo apreendidos 19 veículos e houve o bloqueio de 36 contas bancárias. A investigação da delegada Cibele Savi, da primeira delegacia aqui de São Leopoldo, é decorrente de outra ação ocorrida no final de 2021, quando 26 traficantes de drogas sintéticas foram detidos. Agora, ela diz que a quadrilha que integra uma facção criminosa que tem base aqui na região se organizou, ampliou o campo de atuação, passando a distribuir todo tipo de drogas e ainda armamentos. A delegada ainda ressalta que enquanto alguns criminosos ostentavam uma vida de luxo e até armas nas redes sociais, outros eram mais discretos, com uma vida acima de qualquer suspeita e também de luxo, com uso de carros de alto valor comercial e viagens para vários pontos turísticos no país. Os criminosos faziam até rifa de drogas sintéticas entre eles. Até o momento, já há 10 presos.
Autoridades investigam participação de agentes públicos em plano de criminosos contra o senador Sérgio Moro. Segundo uma pessoa que ajudou a evitar o atentado, o nível de profissionalismo dos criminosos é compatível com o de uma operação policial. Além de Moro, também eram alvos o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que investiga o PCC há 20 anos, e um ex-comandante da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Bombeiros combatem incêndio há mais de 6 horas em empresas de reciclagem de São Leopoldo. Guilherme Milman.
Desde antes da 1 da manhã, bombeiros estão na Avenida João Correia, no bairro Vicentina, para combater as chamas. Nesse momento, guarnições atuam no local de Novo Hamburgo, mas com reforço também de Sapucaia do Sul. Nesse momento, segundo informações do repórter Eduardo Paganella, da RBS TV, que está no local, ainda há focos de incêndio, mas as proporções são menores do que durante a madrugada. Não há relatos de feridos. Um caminhão que estava no pátio do depósito foi consumido pelo fogo e um segundo estabelecimento, que trabalha também com reciclagem nas imediações, foi atingido.
Portugal regulariza 66 mil brasileiros em apenas uma semana após início do novo sistema de autorização automática de residência no país. Iniciativa do governo português faz parte de esforços mais amplos de reforma do sistema migratório de Portugal, que depende cada vez mais dos estrangeiros para questões econômicas e demográficas. Facilidades não valem apenas para brasileiros, mas para todos os imigrantes provenientes da comunidade dos países de língua portuguesa. E na Grande Porto Alegre, moradores de Alvorada estão há mais de 2 dias sem água. Tiago Bittencourt.
Moradores de Alvorada seguem enfrentando falta de água desde terça-feira e alguns locais completam mais de 30 horas desabastecidos agora pela manhã. Recebemos relatos principalmente dos moradores do bairro Bela Vista. No entanto, há relato de falta d'água nos bairros Santa Helena e também na altura da Parada 43. Ontem à tarde, a Corsã chegou a informar que 41 localidades estavam sem água. Agora pela manhã, o site da companhia informava que havia caído para 6 bairros e há pouco a situação foi dada como normalizada. O motivo apontado para a falta de água, conforme a Corsã, é a redução na captação após a identificação de alterações na cor da água e aumento de matéria orgânica no rio Gravataí. Órgãos ambientais já foram comunicados e a previsão, de acordo com a companhia, é que a normalização do abastecimento de água em Alvorada ocorra durante o dia de hoje.
Mega Sena acumula outra vez e prêmio para o sorteio de sábado é estimado em 64 milhões de reais. 111 apostas acertaram 5 números com prêmio de R$ 44.500. Dezenas sorteadas: 29, 32, 33, 35, 38 e 43. Júri do médico Leandro Boldrini pode terminar hoje. Lisiele Zanquetin.
A sessão começa logo mais às 9 horas da manhã em Três Passos. Ontem foram encerrados todos os depoimentos de testemunhas e hoje é esperado o interrogatório de Leandro Boldrini. Ele é acusado de ser um mentor intelectual da morte do filho Bernardo em 2014. O réu pode optar por falar ou não, no entanto, os advogados acreditam que Boldrini fale, inclusive que responda perguntas do Ministério Público. Depois disso, começam os debates entre defesa e Ministério Público. As partes têm até 5 horas para defender suas teses. Após, os jurados irão decidir se Leandro Boldrini é culpado ou inocente.
O dia amanhece com um pouquinho de nuvens, mas a tendência é de predomínio do sol, temperatura 23 graus. Isso pelo menos para a largada do dia, porque depois vem nuvens, Glaucon.
Vem nuvens aqui para a capital e área da região metropolitana ao longo do período da tarde. Do meio da tarde em diante, com o céu fechado, a chuva pode acontecer por aqui. A gente tem essa mesma situação na Serra, no Planalto, no Alto Uruguai, na maior parte da área central e em toda a fronteira oeste. Entretanto, a área da campanha e o litoral, especialmente o litoral sul, estão com o tempo muito fechado e tem chuva em vários pontos. Não chega a ser chuva de intensidade forte. A expectativa é que, com o calor, essa umidade se espalhe por outras áreas do estado e traga pancadas de chuva durante o período da tarde. Também vem da Argentina para o Uruguai e depois para o Brasil uma quantidade grande de umidade. Então fiquem atentos porque hoje, entre a tarde e a noite, tem previsão de pancadas de chuva espalhadas pelo estado. Chove pouco amanhã, mas volta a intensificar a chuva no sábado. Domingo tem pouca chuva. Esses próximos dias, quentes, com temperatura na faixa dos 30 graus. Aqui no estado.
Do tempo para o trânsito, Guilherme Bilman.
Uma manhã com poucos acidentes, viu, Macedo? Aqui em Porto Alegre, PTC não atende nenhuma ocorrência. As rodovias também registram um movimento normal para o horário. O movimento começando a se intensificar na chegada pela capital, na Castelo Branco e região da rodoviária. Um alerta importante que a gente vem reforçando é ali na CIS Brasil, no bairro Lindóia, entre as ruas Bogotá e Costa Rica, há um cavalete do DEMAI bloqueando um trecho da faixa de ônibus. Os ônibus precisam fazer o desvio na faixa dos veículos. Há uma pista bastante molhada lá, um possível vazamento. Já acionamos o DEMAI para entender o que aconteceu ali, mas fica o alerta para os motoristas que passam pela Zona Norte.
Juiz de futebol do Egito é suspenso por usar celular de torcedor para anular gol. Foi numa partida da segunda divisão egípcia entre as equipes do Suez e do Al Nassr. Na falta do VAR, Mohamed Farouk se valeu das imagens de um aparelho celular para confirmar o toque de mão reclamado pelos jogadores do Suez e anular o gol marcado pelo adversário. Diante do ocorrido, o árbitro foi suspenso por tempo indeterminado pela Associação de Futebol do Egito. E no Gauchão, falta pouco para as semifinais decisivas, hein, Marcos Bertoncello?
Pois é, Macedo, o Inter segue a sua preparação para o jogo da volta da semifinal do Gauchão contra o Caxias no próximo domingo no Beira-Rio. E a tendência é que Matheus Dias e Wanderson apareçam como titulares de Mano Menezes. E no Grêmio, portões fechados e mistério com relação à equipe que enfrenta o Ipiranga no sábado às 4h30 na Arena. Cristaldo, que teve a lesão constatada no último domingo na partida em Erechim, ainda é uma dúvida e não se sabe se ele vai atuar. E um destaque para esta quinta-feira é a seleção argentina de Lionel Messi fazendo sua primeira partida após o título da Copa do Mundo. É hoje, às 8h30 da noite, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o duelo contra o Panamá em amistoso dessa data FIFA.